senadora Vanessa Gressotin, que foi minha colega como deputada federal, do qual só tenho recordação das melhores, e sei que não será diferente aqui nessa casa. Cumprimento a todos os senadores e senadoras que estão principalmente chegando, em especial a minha amiga do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, que substitui aqui o brilhante também senador Sérgio Zambiasi, que optou em não concorrer ao Senado nessa legislatura. Mas, senhora presidente, como não poderia deixar de ser, eu venho à tribuna na tarde de hoje para tratar de dois temas. O primeiro é o famigerado fator previdenciário. Eu tenho dito, no longo de mais de 11 anos, desde que ele surgiu, que esse fator é a lei mais perversa que foi inventada no Brasil e no mundo contra os trabalhadores. Não existe um país no mundo que adota esse famigerado fator. O que eu estou dizendo aqui, eu já disse centenas de vezes, da tribuna e também na campanha eleitoral. 2011, senhor presidente, devia ser o ano que o Congresso Nacional vai acabar com essa enorme injustiça. E o exemplo mais claro, senhores senadores e senadoras, quem ganha, e esse é o teto que vai chegar ao Supremo, até R$ 30 mil do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, repito, e do Legislativo não tem fator. Como que se explica que quem ganha até R$ 3.500, que é o assalariado, o celetista lá, o celetista pega o fator e se aposenta, no caso da mulher especificamente, com a metade do que ela teria direito. Pagou sobre R$ 2.000, vai se aposentar com R$ 1.000. É inaceitável. Para mim é uma questão de honra combater até a morte esse famigerado fator. Eu espero que o novo Congresso, o Senado já fez a sua parte, a Câmara é que não faz. Está lá engavetado há mais de anos o fator previdenciário. Eu espero que seja votado. Queira Deus que a gente possa terminar o ano dizendo: votamos o fim do fator previdenciário. Eu chego a dizer isso. É muito difícil encontrar um deputado ou senador, a não ser raras exceções, que durante a campanha disseram lá: eu vou para lá para manter o fator previdenciário. Quando perguntado, tenho certeza que disseram: não, é uma lei injusta e vamos mudar. Quero cumprimentar aqui o senador Garibaldi, nosso colega aqui, que votou contra o fator, veio à tribuna, se posicionou contra o fator, acompanhou o nosso voto e o projeto e tem dado declarações que gostaria de encontrar uma alternativa ao fator previdenciário. Eu espero que o Colégio de Líderes lá na Câmara, junto com meu amigo, presidente daquela casa, Marco Maia, botem a matéria em votação e a gente possa só dizer o seguinte: isonomia, direitos iguais para todos, para o pobre e, por que não dizer, para o rico. Só isso que nós estamos querendo. O pobre vai ter o mesmo direito que tem os altos salários de se aposentar. É justo, senador. E Vossa Excelência, senador Mazzarildo, senadores todos que estão aqui votaram comigo nesse tema, que o cidadão pagou sobre mil reaisinhos, e nós se aposentados, ó, para ti é o salário mínimo. Essa diferença vai para quem? Vai para pagar a aposentadoria integral para os altos salários. Esse é o mundo real. Eu, quando venho à tribuna, procuro entrar no mundo real. Esse é o mundo real. O outro tema que eu queria ainda nesses dois minutos é o salário mínimo. Eu não entendo essa história de dizer que o salário mínimo é isso e acabou. Olha, essa casa, por que se chama parlamento? É uma casa de diálogo, de entendimento. Se não houve entendimento entre as centrais e o executivo, é natural que essa casa chame para si a responsabilidade de fazer a mediação. Mesmo que houvesse um entendimento, a última palavra seria aqui no Congresso Nacional. Eu já ouvi a seguinte expressão: se for mais que 540, é vetado. Independente se a casa quer aprovar 540, 545, 550, 560, 580, o que não pode é passar a impressão que essa casa não tem que se posicionar. Você não dá com pouco, senador? Se a casa não se posiciona, é melhor que feche ela. Não tem razão, porque daí só um poder manda e a outra casa cumpre. Vai cumprir em casa, então não teria razão de estar aqui. O que eu defendo, e acho que com isso nós estamos ajudando a sociedade brasileira, temos ajudando o executivo, temos ajudando o parlamento, temos ajudando as centrais sindicais, é colaborar na mediação, na negociação. Não é possível 580? Bom, pode também não ser aceitável 540, 545. É possível construir um outro número? Por que não trabalharmos para isso? Ora, 1º de janeiro do ano que vem, queira ou não queira, gregos e troianos, o salário mínimo terá um reajuste de 14%. Ora, se está assegurado 14% no 1º de janeiro, que é a inflação mais o PIB, que o PIB desse ano que passou foi um PIB bom, o do anterior foi zero, e dizem, não, mas existe uma política salarial, quando o PIB foi zero, é zero. Ora, se a economia foi bem, se os empresários produziram muito, venderam muito, empregaram muito, e a Previdência arrecadou muito, não há por que não construir um entendimento que seja um percentual de aumento real de 3, 4%, sabendo que em janeiro vão ter que dar 14%, queiram ou não queiram. Então é possível, sim, chegar num número de acordo e de entendimento. Eu conversei com as centrais sindicais. Elas querem um acordo. Elas querem uma saída negociada. Eu não vejo motivo nenhum de essa casa não convocar o Congresso Nacional, convocar as centrais, o executivo, os empresários e fazer aquilo que eu chamo um bom debate, no mais alto nível, que possamos avançar mais. Pode ser que para muitos, R$10 ou R$15 a mais não seja nada. Mas para o trabalhador lá, significa mais um pãozinho na mesa, significa mais um copo de leite na mesa, significa um pouquinho mais de qualidade de vida. Então, eu, quando venho à tribuna, embora eu fale de forma incisiva, eu estou falando de forma respeitosa e carinhosa com o executivo, com as centrais e com esse parlamento. Parlamento é parlar, é falar, é dialogar. Então não há motivo nenhum de alguém ficar brabo porque alguém diz que dá para conversar mais sobre a elevação do mínimo. Como também dos aposentados e pensionistas. Todos sabem, e essa casa já aprovou, nós no Senado já aprovamos, que devia se estender aos aposentados o mesmo percentual dado ao mínimo. Isso não quebra a Previdência coisíssima nenhuma. Eu vou aprofundar esse debate.
Senador Paim, apenas seguindo a orientação da mesa, com essa rigidez do horário, eu quero conceder mais um minuto para vocês terminarem.
Só mais um minuto. É que eu aprofundo esse debate na quinta e na sexta, para mostrar que o Brasil é o país do mundo onde mais se arrecada para a Previdência. Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Espanha, Chile arrecadam a metade do que nós arrecadamos. Então, não tem essa para cima de mim que a Previdência está falida. Tenho documentos da CIAF que mostram que ela é superavitária. Era isso, obrigado, presidente. Só não pude dar uma parte aos senadores que me pediram, porque nesse espaço não é permitido. E a mesa aqui me alertava que não podia dar uma parte, porque é nas comunicações parlamentares, mas com certeza, amanhã e sexta, nós vamos aprofundar esse debate. Obrigado, senhor presidente.